Seja bem-vindo ao podcast da Cola de Deus.
Ainda com seus olhos fechados, fale para Jesus o quanto e quais são as suas expectativas nessa noite. Eu não sei o que você trouxe, por que você decidiu vir na Cola de Deus nessa noite, mas antes de começar a pregar, eu queria que você fizesse um ato de depositar aos pés de Jesus as tuas reais expectativas para essa noite. O que o seu coração veio desejoso para encontrar nesse lugar? Por que você decidiu sair da sua casa numa terça-feira, vim para um centro de evangelização, encontrar outras pessoas? Por que você decidiu se colocar na presença de Deus nessa noite? Apresenta para Ele aquilo que hoje enche o seu coração. Eu queria que você fizesse um exercício de esvaziamento. O que está enchendo o seu coração? Qual que é a casca que você colocou? As certezas que você já saiu de casa com elas? Não, eu vou na Cola de Deus porque alguém vai botar a mão na minha cabeça e eu vou chorar. Alguém vai rezar por mim, vai revelar a minha vida. Qual é a casca? Quais são as cascas que você colocou e que você entrou nessa noite aqui na Cola de Deus? Eu queria te pedir, Espírito Santo, que o Senhor arrancasse de nós toda a casca, que o Senhor fizesse cair as escamas dos nossos olhos, que o Senhor desfazesse os protocolos que nós criamos para uma noite de adoração, que nós, nessa noite, Jesus, nós queremos ser surpreendidos pelo Senhor, pela sua soberania sobre nós, pelo seu magnânimo poder, pela tua intervenção no nosso meio. Retira dos nossos corações, pelo poder do teu Espírito, toda a escama, toda a casca, tudo aquilo que nós criamos. E nós hoje, Jesus, queremos proporcionar a ti um ambiente de liberdade. O Senhor nos criou para a liberdade. E hoje, na nossa pequenez, na nossa miséria, nós queremos dar liberdade para o Senhor agir no nosso meio, nos tirar da escuridão das nossas prisões e nos colocar de volta no nosso lugar. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Boa noite. Você me dá esse boa noite sem vergonha, por Deus do céu, que eu jogo esse microfone no chão e vou embora. Vou tentar mais uma vez. Estou novamente com os meus olhos fechados. Boa noite. Ah, tá vendo? Eu sabia que vocês conseguiriam. Que vergonha. Pode se assentar um instante. Alguém me dá uma luz de povo aí, por favor. Espera aí, até que eles me dão uma luz de povo. Uma luz de assembleia que eu quero olhar para vocês nessa noite. Pode ser a 7.
Isso.
Se quiser acender tudo, irmã, você é livre nessa noite. Gente, é uma alegria estar aqui com vocês. Pode ir acendendo. É uma alegria estar aqui com vocês nessa noite. Foi? Ficou bom aí, senhor? Estamos encerrando mais uma série do Noite de Adoração. Essa série que nós falamos muito a respeito da criação, do porquê Deus nos criou, de como Ele nos criou, de como Ele um dia nos chamou. Uma série que falou muito sobre vocação, sobre o chamado de Deus. É uma série proposital, porque a Colo de Deus iria abrir o seu processo vocacional também, mas não é besta, né? Tudo é proposital e tudo é segundo a vontade de Deus. E hoje eu vou pregar para vocês sobre o sim que muda o mundo. E nessa pregação nós vamos tomar dimensões na história do povo de Deus, na história da igreja, os sims que vieram mudando o mundo e o sim que muda o mundo todos os dias. Eu queria que você tivesse ciência que essa série, ela tem sim o intuito de te provocar. Sim, eu, de maneira intencional, eu quero instalar um triplex na sua cabeça, para você voltar para casa e não conseguir dormir enquanto você não responder a Deus. Sim, é de maneira intencional que eu vou te provocar nessa noite, porque eu entendo que nós já estamos vivendo tempos finais. Eu entendo que nós já estamos partindo para o fim dos tempos. E no final dos tempos é extremamente necessário que os filhos de Deus, eles se levantem. No fim dos tempos é extremamente necessário que homens e mulheres de Deus redescubram aquilo que tem em Deus. Não dá para você viver meio de qualquer maneira. Não dá para você viver como se a realidade do Evangelho, como se o senhorio de Jesus, como se o poder do Evangelho fosse incapaz de te tocar e incapaz de transformar a sua vida. Uma coisa que eu percebo nesses anos caminhando com Deus, e olha que já tem alguns bons anos, é que o Senhor Jesus, Ele não chama ninguém à toa. E sabe uma outra coisa que eu percebo? Que tem muita gente se perdendo por falta de um sim. Você está com a sua Bíblia? Vamos pegar o primeiro sim nessa noite. Eu vou começar pelo maior e depois a gente vai pegando os outros, que tem a sua relevância, a sua importância, mas eu quero gastar um pouco mais de tempo no Evangelho de São Lucas, no capítulo 1, no versículo 38. Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 38. Deixa sua Bíblia aberta. Talvez você lembre o que está acontecendo aqui no Evangelho de São Lucas a partir do versículo 1, principalmente após o versículo 26. Após o versículo 26, nós percebemos o anjo Gabriel enviado à terra e ele vem para anunciar. Não é à toa que nos arcanjos que nós conhecemos, o arcanjo Gabriel, ele é o mensageiro. O arcanjo Gabriel, ele é o mensageiro. Então ele vem trazer uma mensagem, ele vem trazer algo sobre a terra que não é algo normal. Nós começamos essa história e esse acontecimento da anunciação do nascimento de Jesus no Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 26, que inclusive é o mistério cristológico que rege a comunidade católica Colo de Deus. O nosso mistério cristológico, a palavra central da Colo de Deus, ela se dá em Lucas 1, 26, na anunciação. Por isso, o nosso principal ministério como Colo de Deus é a comunicação. Mas não a nossa comunicação das nossas mídias digitais ou do Ministério de Comunicação e Criatividade, não. É a comunicação pela maneira que a gente se comunica. Então, o principal ministério da Colo de Deus é a comunicação na música, é a comunicação na pregação, é a comunicação através das nossas mídias sociais, é a comunicação através da nossa oração de cura e libertação, do nosso retiro de cura interior. Tudo isso está envolto do carisma Colo de Deus, mas não vou pregar isso para vocês hoje, a gente deixa para uma outra série. Versículo 38. Então disse Maria, Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. Palavra da nossa salvação. Você pode dar um beijo na sua Bíblia e aplaudir bem forte o nome de Jesus. Nós começamos essa pregação do sim que muda o mundo com a resposta daquela que o seu sim, ou melhor, mais que um sim, que o seu faça-se causou uma divisão na história da humanidade. Olha, nós temos a história do povo de Deus correndo numa direção antes do versículo 38, e a história do povo de Deus que corre em outra direção após o versículo 38 do Evangelho de São Lucas, no capítulo 1. Quando o anjo chega para a Virgem Maria, faz a anunciação: ei Maria, ave Maria, cheia de graça, você encontrou graça diante de Deus, você vai conceber um menino, ele será grande, ele vai herdar o trono do seu pai Davi, vai governar o mundo com um cetro de ferro, eu não sei como isso se dará, a sombra do Altíssimo vai te cobrir, aquele que vai nascer de ti será um ente santo, ele vai cuidar das coisas de Deus, é ele, Maria, é ele, é o Emmanuel, é o que todo mundo está esperando, e nós estamos trazendo, porque eu imagino São Gabriel, ele chegando com a mensagem, usando tudo em volta da casa, e aí, o que ela está falando, né? A pregação é minha, eu tenho licença poética, eu imagino os anjos falando, o que ela está falando agora, todo mundo, toda a hierarquia, o coro angelical de fora falando, ai, cala, para de bater essa asa, eu quero escutar, o que ela vai responder, porque algo está mudando o curso da humanidade. Eu não sei como você imagina esse dia, mas para mim não é um dia comum. Eu não sei como você imagina essa cena, mas para mim, né, nas minhas capacidades de imaginação, de trabalho com meu intelecto, eu não imagino um dia comum, eu não imagino uma cena comum, eu não imagino qual que era acontecimento. Porque pensa, se hoje é a noite que Deus vai transformar a sua vida, é uma noite muito especial, amém ou não? Eu lembro do dia que Jesus transformou minha vida, dia 17 de novembro de 2012. Eu lembro que eu estava numa casa de retiros, eu lembro que o chão ainda estava num piso mais batido assim, não estava com esse acabamento, tinha muita poeira. Eu lembro que eu estava sentado na última fileira de cadeiras. Eu lembro que a irmãzinha que me pegou estava com uma blusa azul do retiro, com um ostensório bem grande, que catou na minha mão e falou: Jesus vai falar com você. Eu lembro que a mulher que revelou a minha vida naquele dia, coisas que ninguém sabia, ela também estava com uma blusa azul desse mesmo retiro. Eu lembro que eu levantei de um repouso às 3 horas da manhã, com um poeirão subindo, a galera muito louca. Eu lembro o que aconteceu, marcou a minha vida. E para mim, dia 17 de novembro, é uma data muito especial. Agora imagina o dia que o céu para para escutar a resposta dessa mulher, da mulher, do Gênesis ao Apocalipse, a mulher. O sim da Virgem Maria muda a história do mundo, e com o sim dela eu quero te dar a primeira chave dessa noite. Eu estou igual a Priscila, distribuindo chaves agora. Eu percebo algumas coisas no sim da Virgem Maria. Entre todas as percepções vocacionais, principalmente a respeito do chamado, quando nós olhamos para a história dos homens e mulheres de Deus que Deus chamou ao longo do tempo, eu percebo algo em comum com o que está acontecendo aqui. Mesmo sem entender, mesmo não tendo ideia de como vai acontecer, a postura do sim, ela é pronta e imediata. Como isso se dará? O Espírito Santo virá sobre ti. Então é assim? Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo a deixa. O sim, ele é imediato. Vamos lembrar dos profetas? Quando Deus os chama, quando Deus chama o profeta e fala, dá para ele uma visão e grita, a quem eu enviarei sobre a face da terra? O que, que ele responde? Ai, Senhor, manda o Joe, sem saber, mesmo sendo uma criança, ele tem a coragem de gritar numa revelação espiritual, eis-me aqui. Com Samuel, outro profeta que Deus está levantando, o Senhor o chama, ele acha que é Eli, quando ele tem o entendimento que é Deus, que é o Senhor dos senhores que está o chamando, o que, que ele faz? Fala, Senhor, que o teu servo escuta. Aquele menino não sabia o que ia acontecer. Isaías não sabia o que ia acontecer. Jeremias não sabia como ia acontecer. Elias não sabia como ia acontecer. Baruque não sabia como ia acontecer. Abacuque não sabia como ia acontecer. Ageu não sabia o que ia acontecer. Mas eles tiveram uma coisa em comum. O sim era pronto e era rápido. Deus não te chama para algo que Ele não é capaz de te capacitar. Deus não te chama para algo que Ele não é capaz de preparar o seu caminho. Deus não te chama para algo que Ele não é capaz de forjar em você, no seu coração, na sua alma, até no seu caráter, aquilo que é necessário para você percorrer e para você corresponder. Ai, Guilherme, mas eu sinto que Deus, Ele está me chamando a algo, mas eu tenho tanto medo, eu tô um tapa na sua cara. Vai com o medo que você tem. Ai, Guilherme, eu sinto que é Deus que está me chamando para eu entregar minha vida inteiramente para Ele, mas eu não sei o que eu faço. Eu sei! Entrega. Ai, Guilherme, eu fico com tanto medo do que vai acontecer, gente. Pela lei, a Virgem Maria ficando grávida, não sendo de José, se José não assume, ela poderia ser apedrejada até a morte. Eu não me importo com as circunstâncias. O sim que muda o mundo é um sim pronto, é um sim disponível. E uma palavra que Deus, Ele queimava no meu coração nessa tarde, Guilherme, o sim que muda o mundo é um sim imediato. Tem gente se perdendo porque você não deu seu sim para Deus. Tem gente que ainda está na escuridão. Tem gente que ainda está distante de Deus porque você não deu o seu sim. Ai, Guilherme, mas o que vai acontecer? Eu não sei. Mas eu sei que o que Deus preparou para você é grandioso. Eu sei que o que Deus preparou para você vai fazer você ser a pessoa mais realizada da face da terra. Talvez você não tenha muitos bens. Talvez você viva a vida da pobreza evangélica até o último dia da sua vida. Mas eu tenho certeza, gente, porque é isso que eu vivo há quase 10 anos. O dia que eu decidi abrir mão de tudo. O dia que eu falei, Deus, eu já estou caminhando contigo. Quando eu encontrei a Colo de Deus, eu já era um pregador. Uma certa relevância na minha cidade. Viajava, tinha agenda. Mas quando eu encontrei com essa casa, eu falei, Deus, parece que tudo que eu estou vivendo até agora não é nada. Parece que tudo que eu estou te dando, os meus finais de semana, as minhas madrugadas, parece que as noites mal dormidas para poder te adorar, para poder te fazer companhia, para rezar o rosário 3 horas da... parece que não é nada. Eu sentia, gente, quando Deus, Ele me chamou, quando eu comecei a me descobrir, falar, caraca, mano, eu sou esse negócio aqui. Parecia que tudo que eu dava para Deus, e o Natan falou um pouco disso na semana passada, parecia que tudo que eu dava estava sendo pouco. E eu decidi fazer algo. Eu falei, agora eu vou dar tudo. Eu vou largar o meu emprego. Eu vou largar a minha família. Eu vou largar todas as seguranças que eu tenho de uma carreira. E eu vou viver só para Ele. Queria ser milionário? Óbvio. Chegar de Porsche? Nossa, o pai ia estar estourado. iPhone 15 lançou agora, já estaria com o meu em mãos mostrando para vocês. Gostaram desse titânio, tu viu? O iPhone de titânio. Daqui a pouco vão fazer um, como é que é aquele negócio lá do Pantera Negra? De vibrânio. O iPhone 17 vai ser de vibrânio. Você taca, atravessa a parede, mas vamos deixar falar de iPhone amanhã. Eu posso hoje não ter as realizações financeiras que eu planejei quando eu decidi sair de casa para estudar. Eu saí de casa para estudar, eu tinha 14 anos. Comecei a morar sozinho com 15. Porque eu queria estudar muito. Na verdade, quando eu estava meio desviado de Deus, eu queria ser o hacker mais famoso do Brasil e roubar banco. Mas aí, alguma coisa foi mexendo no meu coração. Depois eu só queria ser um grande engenheiro de computação, desenvolver os melhores sistemas, mudar e revolucionar tudo. Estudei até quando eu quis deixar tudo. E ainda quando eu me decidi, estava fazendo o meu curso. Eu lembro, eu fazia eu fiz tecnólogo, né, em tecnologia da informação. Eu lembro que a coordenadora falou assim: Guilherme, você foi um dos melhores alunos que a gente já teve aqui na história desse curso. Eu falei: uau, respeito. Pai inteligente. A gente quer dar para você a bolsa, para você fazer ciência da computação. Você falou que você queria crescer na área. Você vai ganhar uma bolsa integral. Na hora, é só aceitar? Só aceitar. Eu falei: cara, você me dá uma semana para eu te responder? Ela: oxe, estou te oferecendo uma bolsa de estudo, de graça, mas tá bom. Fui para casa, fui rezar. Coisa que eu percebo que hoje, a gente perdeu muito a dimensão. A gente não está orando muito para tomar as nossas decisões. A primeira proposta que chega, a gente se encanta por ela. E é isso aí, bola para frente, quanto mais dinheiro no bolso melhor, quanto menos eu trabalhar melhor. A gente está esquecendo de rezar. E eu fui para casa orar, porque a proposta era incrível. E eu estava muito incomodado em aceitar. Era o meu sonho fazer ciência da computação, depois fazer engenharia de software e me tornar um grande hacker. Enquanto eu orava em casa, eu não sentia paz para aceitar aquela proposta. Um dia antes de eu ter que dar a resposta para a coordenadora do curso, eu passei na capela do Santíssimo e falei: Jesus, eu vou aceitar. Eu vou ser o maior TI desse Brasil. Eu vou influenciar. A minha área de atuação de pregação do Evangelho vai ser nesse meio. E olhando para o Senhor no Santíssimo Sacramento, eu senti Ele falando no meu coração: eu quero você mais um ano no campo. Eu não quero que você se retire do campo. E eu falei: que campo? Nem jogar bola direito eu jogo. Se eu falo direito comigo, eu não estou entendendo. Porque quando a gente não quer obedecer a Deus, a gente fala que não está entendendo os sinais. Ah, então você quer que eu seja um jogador? Você vai me dar o dom? Imagina, você é o Messi. É isso que o Senhor quer fazer comigo? E o Senhor falava comigo: Guilherme, eu te quero mais um ano no campo. Eu falei: vou ficar. Cheguei para a coordenadora e falei: esse ano eu não posso aceitar. Eu posso aceitar no ano que vem. Ela falou: mas por que, Guilherme? Eu falei: eu tenho projetos da igreja. Eu falei: vai que ela não entende o que eu estou falando. Eu falei: eu tenho projetos da igreja nesse ano. Ela: tudo bem. Deu uns 10 meses. Recebo uma ligação: oi, Guilherme, a coordenadora do curso. A gente já está preparando as bolsas e eu deixei a sua aqui anotada. Você vai querer? Eu falei: pode deixar aí que eu vou querer. O que que eu tenho que fazer? Passa aqui e assina. Eu falei: vou aceitar agora, porque se eu pedir um ano, eu te dei um ano. Eu descendo para assinar, falei, eu morava atrás de um santuário de adoração perpétua na minha cidade. Falei: não falei com ele hoje, vou falar com o meu amado. Adentrei, falei: Jesus, eu te entreguei esse ano, foi incrível. Eu viajei, eu tive as melhores experiências. E obrigado por o Senhor ter reservado a minha vaga no curso. Obrigado porque o Senhor está providenciando a minha vida. O Senhor é grandioso, eu te amo. Eu vou te honrar dentro daquela faculdade como eu honrei nos meus anos de curso. E eu senti Ele falar: eu quero você no campo. Eu falei: não. Tem mais alguém aqui? O Senhor está falando com alguém? E eu comecei a chorar. Falei, Jesus, o Senhor sabe que é o meu sonho, eu vou ser muito rico, eu vou dar muito dinheiro para a igreja. Que às vezes quando você quer ganhar dinheiro, você até faz essas propostas, né? Vocês não, eu fiz. Falei, o Senhor sabe que eu vou dar o dízimo certinho, né, Diego? A gente sempre faz essas propostas quando está apertado em Deus. Eu vou dar 30%, eu vou dar 10% para o Pai, 10% para o Filho, 10% para o Espírito Santo, eu vou dar 10% para a colo de Deus. Eu não conhecia a colo de Deus ainda. Eu vou ajudar meu grupo de oração. E Jesus falava com o meu coração, eu te quero no campo, meu filho. E eu chorando dentro daquela capela, ainda bem que eu estava sozinho, que essas vergonhas é bom a gente passar sozinho, na frente dos outros também não tem problema. E eu chorando dentro daquela capela, eu abri a minha Bíblia, comecei a ler o Evangelho de São Lucas. Quando eu cheguei no versículo 38, então disse Maria, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Quando eu li isso, eu comecei a chorar mais ainda. Porque a minha esperança de confirmação era a coordenadora do curso entrar, ela era evangélica, mas ela entrar na capela do Santíssimo e falar, Guilherme, Jesus veio pedir para me dizer que é o tempo de você fazer... Eu estava esperando isso. Eu estava esperando alguém olhar para mim e falar assim, eu estava orando por você e eu vi você como o maior cientista de computação do Brasil. Eu vi você viajando o mundo, dando palestras e convertendo Bill Gates. Era o sinal que eu esperava. Mas quando eu li o versículo 38 do Evangelho, do capítulo 1 do Evangelho de São Lucas, chorando numa capela lá no, na minha cidade, no interior de Minas Gerais, eu chorando em cima da Bíblia, eu olhei para Jesus e falei, eu achei que o Senhor tinha me arrebentado há 2 anos atrás, mas eu olhei para Ele e falei, tudo o que eu quero é fazer a Sua vontade, e eu não vou demorar em fazer a Sua vontade, Jesus. Se o Senhor quiser um dia, que eu também não estava entendendo o que Ele estava tramando, o caminho que Ele estava me atraindo, eu falei, se o Senhor quiser um dia eu volto, se o Senhor quiser um dia eu estudo, mas a partir de agora eu não vou dar nenhum passo fora disso aqui que o Senhor está me falando hoje. Isso aí já tem uns 10 anos, nunca mais andei por outro caminho. Os meninos que estudavam comigo, uau, os caras são monstros, são grandes, ganham muito dinheiro. Mas posso te falar uma coisa? Porque eu rezo por eles de vez em quando, que quando as coisas apertam, eles ligam para o missionário. Eu sou o homem mais realizado do mundo. Porque um dia eu dei um sim a Deus. Porque uma outra vez Ele me apertou e eu dei um sim, pronto. E falei, eu não sei o que o Senhor quer. O Senhor está acabando com a minha vida. Meus sonhos estão indo tudo para o ralo. Mas eu sei que a melhor coisa é fazer a Sua vontade. Eu não queria outra coisa a não ser fazer a vontade de Deus. O sim que muda o mundo é um sim pronto. O sim que muda o mundo é um sim disponível. O sim que muda o mundo é o seu sim. O seu sim. O sim para quê, Guilherme? Não sei o que Ele está te chamando. Deixa eu te vinhar. A bola de cristal funciona. Não sei. Eu não sei o que Ele está te chamando. Mas eu sei que a sua resposta a Ele pode mudar o mundo. Eu sei que a sua resposta a Ele pode mudar a história de todas as pessoas que estão à sua volta. Os meus amigos não foram mais os mesmos depois do meu sim. A minha família não foi mais a mesma depois do meu sim. Aliás, eu ganhei uma grande família. Posso não ser milionário, gente. Mas outro dia eu fui para a Itália, eu tinha casa na Itália. Fui para Roma. Pensa. Fiquei 10 dias em Roma. Andando igual um cachorro. Andando igual um cachorro, para cima e para baixo. Visitei tudo enquanto a igreja que você imagina. Onde a gente pisa nesse Brasil, a gente tem uma casa. Onde a cidade que eu chego, eu tenho um irmão que me acolhe. Eu vi as promessas da Bíblia se cumprirem. Aquele que largar pai, mãe, irmãos, casa, por mim, receberá 100 vezes mais irmãos, pais, casas. Boleto não estava escrito, mas eu descobri que boleto também. Que tem uma coisa que tem nessa cola de Deus é boleto, eu vou descobrir de onde que vem. Eles ficam se criando naquelas gavetas do administrativo que não tem condição, mas isso eu falo outro dia. Só que o final da promessa de Jesus sobre uma resposta verdadeira nessa terra também é verdade. Receberá ainda nessa terra 100 vezes mais pai, irmãos, mães, tios, primo, cachorro, papagaio, periquito, vírgula, com perseguição. Eu quero te preparar para uma entrega total a Jesus. E tem que ser hoje. Eu quero que você faça a cara mais brava que você tiver. Olha para o seu irmão e fala, tem que ser hoje. Não, nem precisa. Não, continua. Ah, tinha tempo que eu não ensinava vocês a fazer isso. Vocês são horríveis olhando para mim. Vem cá, deixa eu ensinar, vem cá. É, você mesmo. Vocês são horríveis olhando um para o outro e falando. Fica aí. Olha o que, que vocês fazem. São uns... Aí eu vou tacar uma pedra em vocês qualquer hora. Eu estou dando tudo aqui na pregação. Eu estou contando a minha história. Estou te edificando. E eu pedi para você fazer só uma coisinha assim, ó. Eu só falei, olha para o irmão que está do seu lado e repita comigo. Aí você tem a cara de pau de olhar para ele e fazer assim. Você é o Chewbacca? Não é possível. Está orando em línguas, não é a hora ainda. Fala direito, em vernáculo, pelo amor de Deus. Entenda comigo o mistério. Nossa, tinha muito tempo que eu não dava essa explicação, por isso que vocês estão assim. Desculpa, foi falha minha. Quando eu pedi para você olhar para o irmão que está do seu lado, eu quero que você entenda uma coisa. Esse lugar é totalmente consagrado a Deus, amém? Então o chão que você pisa é de Deus, amém? A cadeira que você senta, inclusive você ajudou a pagar, obrigado, Deus abençoe a sua vida, vocês colaboraram, né, Priscila? Pagamos essa cadeira. Agora vamos para a próxima campanha, vamos forrar esse negócio e botar ar-condicionado, que ninguém merece esse calorzão. É a sua casa, daqui a pouco eu te peço dinheiro para isso. Isso, aplaudam. Quem está confirmando que vai me ajudar, aplaude. Aí para de bater palma. Olha lá, seu sem vergonha, parou de bater palma. Ai, vocês são muito engraçados, mas deixa eu voltar, fica aí, tá? É pra você passar vergonha mesmo, foi intencional. Você prega já? Não? Canta? Faz o quê? É irmão da igreja. É só o irmão da igreja. Daqui a pouco vira baterista. Você é acólito? Não, então já tá acostumado a ficar na frente. Aí eu falo pra você, só isso aqui, só faz uma coisa pra mim. Olha pro irmão que tá do seu lado, de repente, você faz o que? O Chewbacca. Eu estava falando outra parte já, né? Então o chão que você pisa é de Deus, a cadeira que você está sentando também é de Deus. O ar que você respira, puxa bem fundo. Também é uma atmosfera de Deus. Eu acredito que quando nós nos unimos como igreja, a atmosfera ela muda. As palavras que nós liberamos sobre a vida dos nossos irmãos, elas são palavras proféticas. Porque nós estamos em um ambiente profético. E quando você está em um ambiente profético, toda oportunidade que você tem é a oportunidade de viver profecia. Ah, agora que você estava desdenhando de olhar para o irmão do lado, ficou até com vergonha, né, praga? Agora você vai fazer assim, ó. Quando eu falar, olha para o irmão que está do seu lado, você respira bem fundo. Se eu pedir para fazer cara feia, você faz cara feia. Quem já tem, só mantém. Quem não tem, se esforça. Tem gente que é bonitinha, daí se esforça um pouco. Eu não consigo, infelizmente. O pregador, meu, 9 horas da noite, eu contando mentira aqui. Nós que é feio, já não tem muito esforço mesmo. Respira bem fundo, você está num ambiente profético. Talvez eu vou pedir só para você olhar para o seu irmão e falar assim, ó, dá o seu sim para Deus hoje. O seu sim para Deus é agora. Mas talvez, numa respirada, Deus vai falar lá no fundo do seu coração o que essa pessoa que está do seu lado está precisando de ouvir hoje. A gente já viveu isso inúmeras vezes. Grandes profecias que eu tenho na minha vida são em momentos que a gente estava descontraído, em momento de descontração. Alguém deu uma respirada bem funda e falou, Gui, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Nesse final de semana eu estava, fica aí que eu não acabei, tá? É porque eu vou contando e depois eu volto a você. Nesse final de semana eu estava num evento em São Paulo, o Desperta Brasil, foi incrível, mais de 50 mil pessoas no estádio do Morumbi, foi poderosíssimo, e foi muito poderoso o que a Cola de Deus ministrou no palco, mas eu partilhava com os meus irmãos o que a gente viveu no backstage, conversando com os irmãos, com os padres, com as freiras, foi incrível, e foi assim, no momento de conversa, Tava um monte de gente comendo. Alguém gritou meu nome. É, Guilherme Martins. Falei, aprontei, eu não fiz nada. Me chamou, a gente começou a rir, começou a conversar. Esse irmão olhou para mim, respirou bem fundo. E liberou tanta profecia sobre a minha vida que eu falei para ele, mano, deixa eu... Tô negociado aqui agora, deixa eu sentar. A gente tinha acabado de sair da missa. Tava tomado pela glória de Deus, tinha comungado Jesus. Então toda oportunidade que você tiver em um ambiente que é profético, receba da parte de Deus as profecias que Deus quer liberar. Talvez Ele vai falar com você, mas talvez Ele vai te usar para mudar a vida de alguém que está do seu lado. Amém? Então quando eu falar de novo, olha para o seu irmão, você vai olhar para ele. Como é que é seu nome? Victor. Nome bonito, tem um Victor ali também, né, Victor? Vários Victors. Você vai respirar fundo. Aí você vai olhar para o seu irmão. Talvez o Victor só precisa de eu falar assim, ó, Victor, você tem que dar o seu sim para Deus hoje. E o Victor vai falar, uau, eu tenho que dar meu sim para Deus hoje. Mas talvez quando eu respirar bem fundo, Deus vai me falar que o Victor tem muita expectativa da presença dele. Talvez quando eu respirar bem fundo, Deus vai me falar que o Victor carrega um desejo de ser um grande homem de Deus e está um pouco confuso nas decisões que precisa tomar. Talvez quando eu respirar bem fundo, Deus vai falar assim, olha, o Victor precisa tomar um rumo e me responder para ontem, porque eu tenho sede, eu tenho desejo da alma e do sim dele. Talvez eu vou olhar para o Vitor e falar assim, Vitor, por enquanto você é só um acólito, mas Deus quer te levantar e te construir como um grande homem na igreja. Talvez, Vitor, quando eu respirar bem fundo e olhar nos seus olhos, Deus vai falar que não importa se você acha que você tem pouca idade, que não importa se você acha que você não é capaz de realizar as coisas em Deus, porque algo já deu errado ou alguém já chamou a sua atenção e você ficou constrangido, mas Deus quer o seu sim hoje. Não deixa o sim que Deus vem gritando no seu coração para daqui uma semana. Não deixa o sim para quando você terminar uma etapa e uma fase na sua vida. Deus quer um sim seu hoje. E é isso que você faz numa respiração. E é isso que você faz quando você... Ai Deus, então o Senhor pode falar no nosso meio. Entendeu? Entendeu sim ou não? Então... Obrigado, meu querido assistente. Agora você vai respirar bem fundo no lugar que você está. Isso. Você vai se preparar para olhar para esse irmão que está do seu lado. Aí agora você não vai ficar sozinho. Quem está sozinho vai procurar alguém que está sozinho também. Vou te ensinar. Está preparado? Tá todo mundo de duplinha? Sim ou não? Sim? Respira bem fundo. Feche seus olhos. Deixa Deus usar de você e do sim que você está dando para Ele nessa noite, para edificar a vida de quem está do seu lado. Você não vai falar ainda, fica com os olhos fechados. Deixa Deus construir essa profecia no seu coração. Guilherme, mas o que que eu vou falar? Tem algo vindo na sua mente. Ai, Guilherme, mas não faz muito sentido. Só fala. O que que Deus quer falar para quem está do seu lado agora? Pode soltar o ar. Olha para ele. E fala para ele o sim que ele precisa dar para Deus hoje. Fala para o seu irmão. Talvez você só vai falar, você precisa dar o seu sim para Deus hoje. Ou talvez tenha algo mais específico para a vida desse irmão que você quer entregar agora. Amém? Conseguiram? São profetas. Tem uma casa de profetas nesse lugar. Olha, gostaram de falar, hein? Para quem falava igual o Chewbacca, vocês mandaram bem, hein? Uma salva de palmas para vocês, vocês arrebentaram agora. Se ficou alguma coisa para você falar para esse seu irmão, você chama ele antes de ir embora, paga um café para ele na nossa cafeteria, pelo amor de Deus, come ali um salgado antes de ir embora, toma quatro cafés. e você vai falar com Ele. Vamos lá, para a gente terminar e rezar. Eu ia pegar os outros sims, mas ficamos só na Virgem Maria, amém. O sim que você dá a Deus pode envolver as pessoas que estão do seu lado da glória de Deus. O sim que você dá a Deus pode talvez fazer os seus sonhos escorregarem, mas eu tenho certeza que Deus nunca te fará uma pessoa frustrada. Guilherme, eu estou hoje no Noite de Adoração, e por algo que um dia eu dei para Deus, o meu sim, eu sou uma pessoa frustrada. Deixa eu te falar, eu tenho certeza absoluta que você se frustrou com alguém. Eu tenho certeza absoluta que foi uma pessoa que te frustrou um dia. Que foi uma pessoa que falou uma palavra que não deveria ter falado. E você depositou toda essa culpa em Deus. Primeira coisa que eu quero que você faça: retire essa culpa que você colocou a Deus. Não, Guilherme, mas é porque foi a igreja, é porque foi o pregador, foi o intercessor, foi o padre, foi o diabo, sei lá o que aconteceu. E você atrelou a culpa a Deus, como se Deus fosse o culpado de uma resposta que você deu um dia. Deus não tem culpa. Não jogue a cagada que os homens fizeram com você na responsabilidade de Deus. Eu sinto no Espírito, eu sinto em falar para vocês que estão aqui no nosso centro de evangelização, para vocês que nos acompanham de casa, muitas pessoas têm medo e tardam em dar o sim a Deus pelas circunstâncias de pessoas em volta. Gente, não tem como. Deus, Ele é soberano, Ele é bondoso, Ele é rei, Ele é o Salvador, mas Ele utiliza de matéria humana. E a matéria humana muitas vezes ela é falha. Eu não sei se alguém errou com você um dia, se você se decepcionou e até recuou no sim que um dia você deu a Deus. Mas hoje Deus, nessa série, no final dessa série, o sim que pode mudar o mundo, Deus está te chamando. Deus está gritando para você. E lembra no que a gente começou a dizer nessa série? Vocação é chamado, é Deus que nos chama, e nós, na nossa liberdade, vamos o respondendo. Então eu não sei o que aconteceu para você recuar no seu sim, eu não sei o que aconteceu para você ficar com receio, para você ficar com medo de dar passos, mas hoje Deus quer te encorajar, assim como a Virgem Maria, não me importando mais as circunstâncias, eis aqui o escravo do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. E se eu tiver que morrer pelo meu sim, eu vou morrer. Se eu tiver que abrir mão de coisas pelo meu sim, eu vou abrir, porque Deus está te chamando para uma fase de realização completa da sua vida. E não é realização em coisas materiais, a maior realização é aquilo que nos prepara para a eternidade. Eternidade. Deus não está te chamando para você trocar o seu carro. Deus não está te chamando para você trocar a sua casa. Deus está te preparando para a eternidade. Eu vou voltar para a casa do meu Pai, é o que Jesus diz no Evangelho de São João, no capítulo 14. Eu vou voltar para a casa do meu Pai e eu vou preparar para vocês uma morada. Eu vou preparar para vocês um lugar. É isso que Deus quer fazer com você nessa noite. É aqui que Deus quer mudar a sua visão. É aqui que Deus quer mudar o prisma de tudo, de toda forma que você tem olhado as coisas do reino de Deus. Tem gente vivendo com Deus preocupado no Cronos. Tem gente que ainda insiste em viver com Deus preocupado no que as pessoas ao redor vão dizer. Tem gente que ainda insiste em viver com Deus sustentando coisas que passam. Você vai viver as delícias de Deus nessa terra? Pode ser que viva. Tomara a Deus que você ganhe na Mega Sena. dá 10% para a cola de Deus. Nossa, hoje eu estou apertado, hein, que chegou uns impostos para eu pagar. Nossa Senhora, o negócio que é ruim é imposto, né? Pode ser. Mas a principal coisa, que você seja um homem e uma mulher realizado em Deus. A pior coisa que pode acontecer é no final dos seus dias você olhar para tudo que você construiu e falar: só me faltou meu Jesus. Talvez a pior coisa seja você olhar para todo o caminho a ser trilhado e faltar Jesus. É você ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. Deus está te chamando para que na sua vida aconteça uma salvação, que é o senhorio dele sendo estabelecido sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Mas a partir de você, outras pessoas também conhecerem a Deus. Pode ser que você assim o faça de maneira proposital. Guilherme, eu quero ser um pregador do evangelho. Guilherme, eu quero ser músico. Eu quero ser um intercessor. Quero ficar na cura e libertação, mandar os capeta embora. Guilherme, eu quero limpar o centro de evangelização. Eu quero chegar mais cedo para limpar as cadeiras. Eu não sei o que você quer fazer. Eu não sei quais são os seus desejos. Mas desde nós, os ministros, as pessoas que se doam para que esse lugar, quando você chega, as cadeiras estão no lugar, esteja limpo, são pessoas que estão agindo para a transformação de pessoas. O nosso sim é o mesmo. Talvez Deus vai mudar algumas circunstâncias, mas hoje eu vou falar isso até isso. Você vai dormir. Eu tenho que dar meu sim, eu tenho que dar meu sim. Está dormindo o marido falando: tem que dar meu sim. Cala a boca, vai dormir. Eu tenho que dar meu sim, eu tenho que dar meu sim. Então dá esse sim logo e dorme. Tchau. O seu sim a Deus precisa ser pronto e nessa noite imediato. Quando eu olho para a vida dos homens e mulheres na história da igreja que mudaram o mundo, eu percebo um sim pronto, imediato. Às vezes sendo construído a longo prazo, mas imediato. Quando nós olhamos para Santo Agostinho, para São João da Cruz, quando nós olhamos para Santo Atanásio, quando nós olhamos para Santo Expedito, nós percebemos sim de homens que mudaram o mundo. Quando nós observamos Joana d'Arc, Santa Catarina de Sena, Santa Catarina de Alexandria, quando nós olhamos para a vida de Santa Isabel, nós percebemos mulheres que tiveram um sim pronto, mulheres que morreram pela causa do Evangelho, mulheres que se foram transformadas como Santa Rita, e tiveram a autoridade em Deus para transformar todos aqueles que estavam na sua volta, até da maneira mais dolorosa. Lembra com Santa Rita? Jesus: Senhor, se os meus filhos forem se perder, leva eles. Uma mulher que estava construindo uma vida na eternidade, uma mulher com visão no eterno. Se eles ficarem nessa terra e forem se perder, leva eles agora. Visão de eternidade. Continue dando o seu sim a Deus diariamente, com visão de eternidade. Amém? Amém? Amém. Tem gente que está com medo de dar amém, e o medo de passar o anjo e o anjo pegar o seu amém, não tem como voltar atrás. Ai, minha faculdade indo embora, né, Vitor? Ai, meu Deus do céu, estudei tanto no cursinho para agora ter a cara de pau de chegar para minha mãe e falar: é, mãe, vou ser missionário, olha só que coisa boa. Vai estudar teologia? Não, só vou pregar, só pregar, só viajar. Você vai ganhar muito dinheiro com isso. Então, vou te contar um negócio. Às vezes meu nome vai até para o SPC. Mas construa em Deus. Construa. Como um homem que vive com Deus, que tem se virado do avesso ao longo desses anos para sustentar uma promessa e um sim a Deus, vale a vida. Eu não estaria te fazendo aqui uma proposta de algo que você iria se frustrar ou se decepcionar daqui a um tempo. Não, não é esquema de pirâmide. O Guilherme está me colocando numa pirâmide aqui agora. Não, não é esquema de pirâmide, não. Vida com Deus não é esquema de pirâmide, não. Pode ficar tranquilo. Vale a vida. Vale entregar tudo. Vale gastar tudo. Vale não dormir direito. Vale os cabelos da cabeça cair tudo. Vale ficar gordo pelo evangelho. Depois nós fica fit de novo. E vai parecer uma sanfona. Um ano tá gordo, um ano tá magro. Não toma jeito, pelo amor de Deus. Também não tem dinheiro para comprar uma creatina boa. Compra umas farinhas ruins pro diácono. Aí, ó, eu saindo da pregação de novo. Vocês também ficam rindo, culpa de vocês. Vale. Vale. Quando a gente tem uma música na cola de Deus, né? Quando eu disse meu sim, eu não imaginava o que teria que deixar e o que eu deixaria para trás. Fiz escolhas, eu sei. Eu me deixei seduzir por tuas promessas de amor. Eu não fazia ideia de que um dia eu estaria em Maringá. Eu lembro no ano passado, quando eu estava chegando no Vaticano, eu olhando para aquilo, eu falei, caraca, há uns anos atrás eu não tinha dinheiro para chupar uma bala na rua, e estou no Vaticano, mano, e entrando nas igrejas e pensando, nossa, teve um tempo na comunidade que a gente passava arroz, macarrão e salsicha, e hoje eu estou aqui no Vaticano. Muitas coisas na nossa vida mudaram ao longo desses anos. Estou falando dos missionários, do chamado que Deus nos fez. A cola de Deus cresceu, passamos por grandes tribulações, por grandes dificuldades, mas ainda assim Deus continuou nos usando e continuou nos levantando no meio da nossa dificuldade. Eu sou muito feliz em fazer parte desse lugar que vocês vêm toda semana. Vocês que nos acompanham, a gente está aqui só pela inscrição do vocacional. Você vai ter que esperar, que eu vou falar até 10 horas. Tem gente que está aqui também, só esperando que hora que libera o link. Mas, entre tudo aquilo que o Senhor Ele construiu em nós, nesses anos todos, o que mais me alegra é perceber que o sim de um menino, que eu era um menino quando eu disse sim para Deus, de 17 anos, numa cidadezinha lá no interior de Minas Gerais, não tem nem shopping minha cidade. Sei nem o que eu faço na cidade sem shopping. Não dá para ver um filme. Também aqui tem, mas não vai ver. Só Velozes e Furiosos que a gente foi. Mas o que o sim de um menino de 17 anos, numa cidade do interior de Minas, poderia causar na vida de milhões de pessoas. Há um tempo atrás eu estava com um bispo conversando. E ele olhou para mim, parecia que tinha bastante intimidade, me chamou de Gui e falou assim, Gui. Eu falei, nossa, um bispo me chamando de Gui. Se há 10 anos atrás você soubesse que ia acontecer tudo isso na sua vida, tudo que se abriu mão, todas as coisas boas e principalmente as ruins que te aconteceram, você aceitaria o chamado de Deus? Aquele bispo, um grande pastor que a gente tem no Brasil, eu já com o olho cheio d'água, depois de uma hora de conversa com ele, falei, Dom, eu vou te responder em duas instâncias. Eu vou te responder primeiro na carne. Não aceitaria. Não aceitaria. Tudo que eu passei, tudo que eu abri mão, as vontades que às vezes a gente tem, não aceitaria, Dom. E ele é mesmo meu filho. Eu falei, mas agora eu vou te dar a resposta de verdade. Porque eu julgo, Dom, que eu sou um homem que vive pelo Espírito. E ele arregalou o olho assim, eu falei, putz, falei besteira, agora o Dom vai me excomungar. Eu falei, mas no Espírito, como um homem de Deus, eu aceitaria. Eu faria tudo de novo, até sabendo o que ia acontecer. Eu abriria a mão de tudo de novo, até sabendo das consequências. Porque não tem nada melhor do que chegar dia 12 de setembro de 2023, a gente olhar para a cola de Deus, a gente olhar para a nossa estrutura, vocês que não param de chegar a cada semana, a gente tendo que correr com um monte de coisa que a gente planejou para daqui a um ano e falar assim, cara, realmente é um grande sinal de Deus. A gente separado por centenas de pessoas na rua, Priscila parece vereadora em evento católico, não consegue andar, eu não ando perto dela, tenho raiva. Falei, não, deixa para lá, vai tirar foto, deixa eu orar. E toda hora chegando alguém, vocês mudaram a minha vida, vocês transformaram a minha vida, vocês transformaram a minha casa. E a gente sabe que não é a gente. A melhor parte de tudo é que eu sei que não fui eu. Eu sei que eu não fiz nada. Eu só dei um sim a Deus. Amém? O seu sim vai mudar o mundo. O seu sim vai mudar a realidade de Maringá. O seu sim vai mudar a realidade da sua casa. O seu sim vai transformar todas as pessoas que estão em volta de você. Amém? Fica de pé. Dá uma esticada. A gente vai rezar um pouquinho só essa noite, porque a gente tem horário. Tenho vizinhos. Poxa. Não, a gente vai cumprir. Mas eu tenho certeza que nesse tempo que nós temos, com o seu coração ansioso por responder a Deus, o Senhor também virá em seu favor nessa noite. Como já veio durante essa pregação, como já veio durante as ministrações, Deus agora Ele quer trazer paz e alento para você, para que você tenha certeza no sim que você está dando. Amém?